O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: um donut na testa, um drama no coração. Eu acho que esta primeira história é muito mirabolante e eu acho que precisava de reações de espanto.
Está bem.
Que vou pedir-vos a vocês e também a todas as pessoas que estão
e
aqui.
E que as reações loja. Perfeitamente.
Não, eu faço sinal, eu faço sinal.
Ah, ok, então a espontaneidade vai ter
a mim chega-me um. Oh!
Está bem.
Okay. Não queres fazer um teste aqui com as pessoas que estão aqui na.
Ok,
na
basicamente assim que eu fizer um sinal, fazem todos.
Oh! E qual é que é o sinal?
É levantar a mão só.
Então espanta lá.
Ah! Ok. Excelente, é o melhor há de sempre.
Bom, esta história é mirabolante e à partida não parece muito diferente de outras histórias de escândalo em casamentos, do vasto acervo. Porque isto tem um acervo.
Tem.
Onde? Um acervo do Homem que Mordeu o Cão. É, vai ser uma espécie de Torre do Tombo de estupidez.
Há quem acha que esta rubrica não serve para nada.
Ah! Faz sinal.
Bom, mas esta história tem uma reviravolta incrível. Essa senhora australiana foi ao grupo do Reddit que dá pelo nome de Relationship Advice, conselhos sobre relações, e foi desabafar sobre o caos da sua vida amorosa, começando por lamentar que ela e o marido, penso, pronto, que agora já é ex-marido, estão de relações cortadas há um ano. E isto começa onde? Começa com ela a receber uma mensagem no Facebook de alguém que dizia: bom, eu não sei se sabes disto, mas o teu marido tem um perfil no Tinder, a famosa app de encontros, e está a engatar mulheres e a enviar-lhes nudes.
Ah!
Obrigado.
Tu agora levantaste a mão e de repente a malta pensou: mas tu também fazes isso?
Pois foi, eu vou
é
dizer
que o sinal foi: eu também!
Presente!
Quem nunca?
Não. Como eu já disse, isto é para manter bem escondidinho. Bom, e para que ela não tenha dúvidas de que isto está mesmo a acontecer, mandam-lhe capturas de ecrã das conversas do seu querido marido, que ela adorava e que sempre achou que era incapaz de ser infiel, e o mundo dela desaba. Mas ela decide ainda ir mais longe, ela faz o download do Tinder, vai ao perfil do marido e lá está. E para que não haja mesmo dúvidas, a localização do perfil é ali mesmo, é na rua deles. Ele nem sequer disfarçou nada, ok?
Ah!
E ela pensa: ok, vou ter de o confrontar com isto e mandar abaixo esta mascarada. E então passo a ler o que ela escreveu. Ela diz: eu estava mais do que convencida da infidelidade dele. Nessa noite tivemos uma discussão enorme que acabou com a minha família a chegar para tentar acalmar os ânimos. No entanto, a discussão escalou ainda mais e tudo terminou com o meu irmão a agarrar o meu marido e a espetar-lhe um soco na cara. A coisa foi um escândalo tão grande que vizinhos acabaram a chamar a polícia e ela disse ao marido: faz as malas, põe-te a andar. E diz ela: separámos-nos oficialmente pouco depois disso e ele teve de se mudar para Sydney para estar perto do pai dele, que estava mal de saúde. Ele vê os nossos filhos dois fins de semana por mês. Passaram 14 meses desde este escândalo louco e há que dizer que, apesar das evidentes provas em contrário, o marido sempre a dizer: não, é tudo mentira, é tudo mentira. Mas estava ali o Tinder dele, não enganava ninguém. Mas 14 meses depois, alguém bate à porta da senhora que conta esta história. E quem era? Era o marido, de braços abertos e em lágrimas de arrependimento. Não. Era a vizinha do lado, ok? Só que não era só a vizinha do lado. A vizinha tinha coisas a dizer. E o que a vizinha lhe disse fez o queixo dela cair no chão. E eu gosto de pensar que foi literal, que a boca dela esticou até o queixo tocar no soalho. E o que é que a vizinha lhe disse? A vizinha disse-lhe só isto: eu descobri que o meu marido anda a engatar mulheres na internet no Tinder.
Ah!
E ela já estava a pensar: pá, com catano, isto é uma epidemia, não é?
Só se traga um prédio.
O que é que se passa com os nossos maridos? Mas a vizinha tinha mais para lhe contar. A vizinha disse-lhe: o meu marido anda a tentar engatar mulheres na internet usando um perfil de Tinder com fotografias do teu marido.
Não fizeste o gesto, mas a malta fez.
Espera.
Malta, o marido dela nunca a tinha traído.
Então, mas como é que o marido da vizinha tinha nudes para mandar fotografia?
Está tudo explicado. O marido dela estava completamente inocente, ok? No entanto, o que é que se passou? Há uns tempos ele tinha emprestado um portátil ao vizinho.
Ui.
O vizinho descobriu uma pasta com variadas fotos que incluíam não apenas as fotos do marido dela que o vizinho usou para montar este perfil do Tinder, fotos vestidas e fotos nuas, mas também fotografias íntimas que o marido lhe tinha tirado a ela. E portanto agora o vizinho estava na posse disso tudo. Fez cópias disso tudo, ok?
Que rico vizinho, não é?
E montou um perfil no Tinder com imagens do marido dela e aparentemente o nome do marido dela também, por duas razões. Aparentemente o vizinho, aliás, o marido dela era mais bonito do que ele, o vizinho. E na verdade o vizinho não queria propriamente encontrar-se com as mulheres que engatava. Não queria encontrar-se ao vivo. Ele adorava só ter conversas hardcore com elas no Tinder. E há um dia em que a vizinha descobre esta estranha segunda vida do marido, vampirizando a vida do inocente vizinho do lado. Agora imaginem, o outro desgraçado não só negou tudo desde a primeira hora, como naquela fatídica noite há 14 anos foi posto fora de casa e foi espancado pelo cunhado.
Ai, não me vou rir. Não posso.
Tudo isto provocado pelo vizinho do lado, o homem que usara as fotos dele para engatar mulheres no Tinder. Epá, que tragédia, que tragédia. E agora o que é que se passa? Passa-se que ela está super arrependida e foi pedir desculpas ao marido, que, obviamente, e depois de ser escorraçado e espancado injustamente, respondeu com não. Não, não, não. E ela agora foi ao Reddit pedir ajuda. O que fazer para pedir desculpa ao pobre homem?
Oh, Marco, isto foi quanto tempo depois?
Foi 14 meses.
Ah, 14 meses, disseste 14 anos há bocado.
Ah, 14 meses, que eu sou estúpido.
É porque 14 anos pareceu-me muito.
Não, não, foi 14 meses.
14
meses.
É complicado resolver isso.
Desculpa.
Acho que não tem resolução, não é?
Estou sob o efeito de drogas, uma vez que estou doente. Mas pronto, ela foi ao Reddit tentando pedir ajuda, não é? O que fazer para pedir desculpa ao rapaz? As respostas no Reddit não foram exatamente o que ela quis ouvir ou ler. Alguém escreveu: o teu marido viveu algo que tu nunca irás compreender, uma falsa acusação, uma agressão física por parte do teu irmão, a alienação dos filhos, que agora só vê dois fins de semana por mês, pois. E tudo por causa de nada.
Onde é que eles viviam?
Pá, alguns na Austrália.
Ok.
São perguntas muito difíceis de uma pessoa que está com febre. Lamento, diz a pessoa, lamento dizer que isto não tem solução. Escolheste não lhe dar ouvidos quando ele te jurou que não tinha culpa. E ela fez uma atualização uns dias depois. Falou mais uma vez com ele, ok? Desta vez mais serenamente. Sentaram-se para falar sobre o assunto e chegaram à conclusão: não, não tem remédio. Sigamos vidas separadas. Então, o desgraçado, o ex-marido está a fazer terapia. Diz que não quer qualquer contacto com ela no futuro. O próprio terapeuta desaconselhou isso.
Sim,
não,
sim, sim.
Tem que esquecer, tem que ir em frente.
Parta para outra, não é?
E ela diz: vou respeitar os desejos dele, vamos comunicar só através do advogado nos assuntos que dizem respeito aos nossos filhos. Entretanto, o irmão dela ligou ao homem para lhe pedir desculpa pelo murro e para lhe dizer:
o irmão
que estava,
também vai precisar de terapia.
Estava super arrependido e ela termina a dizer: isto foi uma série de acontecimentos dramáticos que mudaram muitas vidas, roubaram a minha família de amor e de felicidade. Epá, esta história é muito triste.
Pois é.
Muito triste. Eu sinto que isto tem de animar com tendências de beleza bem bizarras.
Vamos a isso.
Para terminar, deitei as mãos a uma lista fascinante.
Já acabou?
Não, não. Podem dizer no fim de cada tendência de moda.
Tá bem.
Para terem um ar mais jovem, até mais infantil, há japonesas que vão ao dentista para entortar os caninos.
Para entortar os caninos?
Sentem que ficam mais queridas com o canino torto.
O canino torto?
Sim. Na Holanda, a dada altura de 2002, achou-se espetacular usar joias penduradas nos olhos.
Nos olhos?
Nos olhos?
Joias nas pestanas de baixo. E ficam penduradas como se fosse uma lágrima, ok? Uma lágrima super luxuosa. Quando digo luxuosa, quer dizer que alguns destes brincos de olho custavam perto de 1000 euros.
Não, para.
Também na Holanda chegou a haver a trend da joia metida no globo ocular. Ok? Na parte branca do olho. Esta joia, eu vi uma foto de uma senhora a usar uma em forma de coração. Epa. Tinha de ser introduzida no olho por um oftalmologista credenciado.
Não, é
apesar de que parece muito trabalho, não é? Muito trabalho, muita despesa, muito mal-estar, muita confusão para usar uma joia.
Até porque a reação será: olha, tens uma cena no olho.
Yes,
claro, claro.
Ninguém vai dizer: olha que joia tão bonita que tens no teu globo ocular.
Em 2015, houve quem tentasse iniciar uma trend que me parece diabólica: purpurinas, e vocês sabem o que eu penso de purpurinas.
Nos olhos.
Eu sou aquela pessoa que fica com purpurinas até às virilhas. Se entra numa sala em que está uma pessoa a usar isto, purpurinas nas raízes do cabelo.
O quê?
Parece-me infernal isto.
Infernal.
Isso, tem aqui também.
Isso é caspa com cor?
É, no fundo é. É caspa com cor.
Anda ao Vasco a vender shampoos, não é?
É caspa disco. É caspa dos anos 70. Tem aqui também unhas postiças de peluche, ok? Unhas que são tufos de pelo, como se a pessoa tivesse pequenos animais nos dedos. Há em castanho, branco e cinzento. Tenho a informação de que no Brasil houve uma altura em que usar aparelho nos dentes, o clássico aparelho de metal, aquele antigo, era trendy. Isso levou a que muita gente comprasse aparelhos falsos que não eram sequer postos por dentistas. Eram aparelhos farsolas, em alguns casos aquilo doía muito, mas era fashion.
Não.
E no Japão, a dada altura, era moda usar uma injeção salina na testa.
Que?
para moldar um donut.
O quê?
Espera aí.
Se calhar ficamos por aqui.
Espera aí.
E agora porquê?
O nosso produtor André Peninha.
Eu tenho fotografias, eu posso publicar fotografias.
Está com um donut na testa?
Eu ainda não vi o André desde que ele voltou do Japão. Pode ter toda uma pastelaria.
Ele agora
na
já
testa.
Não é André Peninha, é André Donut.
Vamos fazer uma montagem com uma foto dele.
Olha, pode dar jeito.
Ter um donut na testa?
Sim. Estás deitado na praia? Não, estás deitado na praia, não é? Tens um copo.
Onde é que vais pôr o copo?
Uma base?
Na testa.
Ok.
É? Olha, excelente. Nespresso, não é?
Sim.
Estás com o teu cafezinho. O que é que eu faço à chave? Não? Olha, deito-me aqui. Poc, na testa.
Tens razão.
Estás a ver?
Visto. Vou já fazer.
Não digas. Não tenho razão. Ideias.
Não, às vezes pomos o copo e o copo fica assim meio num sítio assim meio titubeante, a balançar, pode cair, pode partir um copo, não é? Isso é uma parte. Fica
claro,
na testa.
Claro, poc. Claro.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.